O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta O Assunto é Futebol, Segundo Tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Escrete.
Boa tarde para você, continua ligado aqui na Rádio Jornal, na JCFM, e tá no ar O Assunto é Futebol, Segundo Tempo, para toda a rede, pela internet, para todo o Brasil e todo mundo. Alexandre Costa. Vamos nessa, aqui ao lado do Leonardo Vasconcelos e do Ralf de Carvalho, para a gente fazer o programa desta terça-feira. O Ralf já trouxe alguns detalhes, Léo, nessa questão da punição do Sport, 8 jogos... portões fechados, ano passado já pegou uma punição pesada, 7 partidas naquela confusão do jogo contra o Vasco da Gama, todo mundo lembra, tentaram invadir o gramado, invadiram na verdade, né? Só não teve uma tragédia, uma coisa pior, porque o policiamento, junto com seguranças, evitando lá o que seria uma situação bem pior para o Sport, mesmo assim ele pegou 7 jogos de gancho. O presidente falou sobre isso e alegou um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. E tome mais 8 jogos agora. Ainda pediram a exclusão do clube da Copa do Nordeste por causa daquela confusão do atentado à delegação do Fortaleza, em que alguns jogadores até hoje estão fora do gramado por causa disso. Léo Vasconcelos, a gente sabia que ia sobrar uma pena para o Sport pesada. E aí agora vem outro debate, né? Não é nem mais a questão dos 8 jogos, porque não tem como converter isso aí, já foi ao STJD... Tem a interpretação de muitos como um clube reincidente, essa é a verdade. O estado de Pernambuco, é bom lembrar, é reincidente. Ah, mas outros estados fazem, é o que a gente tá mais ouvindo aí, né, em rede social. É. Mas tem gente fazendo aí, e por que não é punido? Eu acho que é melhor se espelhar no que é bom, né? Se espelhar no que é ruim e querer repetir, isso aí é tolice. Nossa, falo nossa pernambucanos, né? Nós pernambucanos. Tem que se espelhar no que é bom. O estado que não tem violência, que não tem... Lógico que para sumir de uma hora por todas, de uma vez por todas, né? de uma hora para outra, a violência é muito difícil. Mas no futebol ela está de uma forma enraizada tão forte agora, né? Alastrada, que repercute muito ruim para o estado de Pernambuco. Os últimos acontecimentos, as últimas punições têm sido pesadas por causa disso. É um estado reincidente, coloco aí também o Náutico... e o Santa Cruz nesse bolo, porque as organizadas desses dois clubes também já fizeram, protagonizaram situações que o futebol, o nosso futebol, o futebol pernambucano, foi punido por causa das organizadas, e novamente o Sport cai na armadilha e vai ter que cumprir esses jogos de suspensão. Leonardo Vasconcelos, boa tarde.
Boa tarde, Alexandre, Ralf, todos os ouvintes do Assunto é Futebol Segundo Tempo. A gente não pode nem falar que essa punição, essa notícia, né, esse julgamento causou surpresa, porque como você bem falou no início aí na introdução, todo mundo já esperava que houvesse alguma punição dita exemplar. E é sobre isso que eu queria ter aqui meu breve comentário, porque a gente sabe que o Sport... oficialmente, formalmente, ele foi condenado pelo STJD a 8 jogos, né, de portões fechados pelo atentado ao ônibus do Fortaleza. Porém, no contexto maior, no macro, quando você, obviamente, vê todos os nuances, todo o critério do que foi observado, do que foi visto e do que foi dito, inclusive, né, pelos próprios auditores do STJD, que o Sport, na verdade, foi condenado pelo histórico, ou seja, por ter outros eventos, né, de violência com a torcida. Haja vista, claro, foi citado nominalmente, né, a questão do Vasco, da invasão do campo, mas existem outras. Então, assim, de fato, o que houve, e aí eu queria voltar para o termo que eu chamei a atenção inicialmente, o que a gente viu foi uma punição que eles querem que seja exemplar. Ou seja, um clube que, de fato, no passado recente já teve casos parecidos, que inclusive, claro, é bom que se diga, poderia sim ter sido uma outra tragédia, né? Aquele episódio contra o Vasco da Gama.
Não, e ali, só para deixar claro, né, Léo?
Sim.
Ali não tem como fugir, né? Se você tem torcedor dentro do seu estádio...
Não, sim.
querendo agredir delegação. É,
dentro da praça esportiva, e aí o clube...
Inapelável, né?
Isso, o clube realmente, de fato, ele tem responsabilidade, né?
Exato.
E essa questão da responsabilidade que eu acho que dividiu opiniões, porque é bom que se diga, ninguém aqui está defendendo o clube A ou B, a gente não está dividindo ou, de certa forma, defendendo esse tipo de atitude, que não são torcedores, né? São criminosos, promover um atentado. Isso é muito, tem que deixar muito bem claro. Mas o que está em discussão, e agora só se recorrer ao pleno, é que até que ponto essa punição foi dada para o Sport, para quem deveria ser dado. Porque o que a gente viu, e obviamente existem dados, e nós que conhecemos os estados, nós sabemos muito bem, a distância que foi do fato, né? A questão de policiamento que estava sendo feito, a falta de câmeras é uma questão de estado, a própria violência, ou seja, o próprio fato deles terem podido se aglomerar e ter efetuado o ataque é uma questão de estado. Então eu acho assim que foi uma punição exemplar, muito mais para que seja feita, quem sabe, uma ruptura histórica, ou a partir desse fato do Sport, a partir de agora nós estamos dando punições exemplares. Porque, como você também bem citou, a gente sabe que houve outros episódios, inclusive mais graves, ao lado de praças esportivas, com eventos catastróficos maiores, haja vista a morte da torcedora palmeirense ao lado do estádio, e não houve uma repercussão, não houve uma punição desta forma. Então, de fato, o que a gente viu é que, de fato, quis se mostrar essa punição exemplar, muito mais pelo histórico. Eu acho que a gente poderia dividir que essa punição é pelo passado, no caso do clube, e pelo futuro, o que vai além do clube. Ou seja, que quando em qualquer outro evento esportivo, qualquer outra ocasião dessa forma, vai ser dada a dosimetria. Ou seja, a partir de agora, a gente tem uma jurisprudência para isso. E o que muito se questiona é até que ponto foi justo ou não essa pena para o esporte. Uma coisa é pena para o Estado, para as instituições públicas, para a segurança do Estado, outra coisa é para o clube. Até que ponto ele foi responsável, até que ponto ele contribuiu para esse evento. Essa é a discussão que, infelizmente, se for levada a uma segunda instância, é só no pleno.
E se a gente avaliar, Ralf, comparando-se as duas punições, você até já comentou bastante aí na sua opinião, mas a desse ano foi mais pesada, né? Tendo, logicamente, uma responsabilidade, eu diria até... Não vou jogar responsabilidade. Não tem responsabilidade quando não é dentro do estádio. Mas diferentemente do ano passado, né? Porque houve a invasão da torcida lá ao gramado, e aí é uma coisa que o clube tem que ser responsável mesmo. Tem que pegar, e teria como pegar quem fez, porque tem todas as identificações, câmeras de segurança dentro do estádio. Mas esse episódio aí na BR, uma pena pior do que foi o ano passado. Ou seja, pela reincidência do clube com acontecimentos negativos, né, Ralf?
Olha, eu concordo com o Leonardo. Desculpe. Eu concordo com ele aí que o Sport... ele foi punido pelo que deixou de fazer também. Porque um dos auditores argumentou: houve o episódio do Vasco da Gama, já houve outros episódios que houve no Ceará também. E a direção do Sport não se separa dessa torcida? É porque o Sport concorda. Foi um pouco punido por isso, por não ter tomado uma atitude para afastar os bandidos de dentro do clube até hoje. Então, a gente vê que o passado condenou o Sport também. Onde eu acho que é injusto é imputar responsabilidade a um clube pela segurança de um ônibus na rua. Aí é uma coisa totalmente fora do bom senso. Isso ainda vai mudar no futebol. Mas a grande verdade é que o Sport também deu margem à punição. Chegou lá sem um rosto. Por exemplo, foi esse bandido aqui que tentou matar os jogadores do Fortaleza. Chegou sem um rosto. A polícia militar não ajudou em nada nesse episódio, porque está até hoje sem mostrar ninguém, em silêncio. O Sport não pôde usar nada de investigação como sua defesa, e aí dançou sozinho. Mas o Sport não é inocente. O esporte está pagando por uma coisa exagerada, mas em função daquilo que deixou de fazer. O que era que o esporte tinha que fazer? Excluir essa torcida logo ali, naquele momento, contra o Vasco. Eles levantaram o histórico do esporte com relação a esse tipo de agressão dentro de campo, a jogadores adversários, a atirar objeto, a quebrar estádio, e viu que essas torcidas continuam tendo cobertura. E por isso, o esporte foi punido. É possível que agora, eu citei há pouco, e vou repetir aqui, eu achei que foi uma coisa de momento para poder contribuir com a defesa, mas não valeu muito. O esporte apresentou uma lista de 34 sócios do clube que são ligados a torcidas organizadas e pediu para o conselho excluir. Mas isso foi agora, depois que sabia que ia ter que se defender no tribunal. Quer dizer, por que não fez isso há bastante tempo como uma medida de segurança e não uma coisa casuística? Então o esporte deu margem a levar a cacetada. Ele pode melhorar, porque pior não pode ser. Pegar 8 partidas de 80 mil, pior não pode ser. O pior seria se o voto do Dr. Washington fosse acatado, que ele pediu a exclusão do esporte da competição. Equivale à pena de morte aqui fora. Então, a gente percebe que o esporte tem que se limpar para não continuar sendo reincidente da reincidência e continuar reincidente. Porque futuramente, se nada for feito, o esporte vai ficar mais sujo do que pau de galinheiro no tribunal.
Sem
Porque
dúvida.
Toda vez que for fazer a vida anterior, os casos anteriores, aí vem à tona a participação da torcida organizada, que quase mata o time do Fortaleza. Então, eu espero. E agora tem uma outra coisa correndo paralela, né? Já agora, todo mundo está admirado como se completou 2 semanas e ninguém sabe nada a respeito da investigação. Meu amigo, se fosse de fato um atentado a uma entidade pública muito séria, se fosse uma coisa desse tipo, aí o sigilo seria muito maior ainda. Negócio de futebol, torcedor que é um bandido que faz com a cara limpa, não usa máscara, vai pro estádio e mostra a cara e bagunça na frente de todo mundo, invade campo, pinta o diabo. É um sigilo desse, imagine vocês.
É, essa questão do sigilo, né, Ralf, também, pelo que a gente acompanha aqui do... Quando sempre são divulgadas notícias, né, por parte da polícia, polícia civil, polícia militar, qualquer detalhe atrapalha a investigação, né? Você vê que um dia desses eles entraram numa sede de um clube, de uma organizada de um clube, e desarticularam lá, encontraram bombas, até arma foi encontrada na sede.
Quem tá preso?
Dois nomes, né, que foram... Eu não tenho os nomes aqui exatos, mas eles foram realmente indiciados e já havia um histórico negativo, inclusive dos caras que foram encontrados.
Rapaz, eu estou esperando,
né?
Eu estou achando demorado, porque para nós vivemos num mundo que tudo é feito na hora. Eu estou achando demorado, mas estou com a esperança de que agora não se apresente 1, 2 bandidos, se apresente a quadrilha toda. É. Acho que a polícia está nesse sigilo aí para prender todo mundo, não deixar escapar ninguém. Então eu espero isso.
É verdade. Aliás, até serve para os líderes, os que se dizem líderes, né, de organizadas aí, que até falam, vocês generalizam, a torcida organizada tem atitudes boas também, que é doação de alimentos, doação de sangue e tal. Cabe a eles mesmos a identificação de quem está no meio, de quem estava lá e cometeu o crime, né? Cabe a eles também, é uma responsabilidade deles. Aqueles
não
alegam...
farão isso.
Não,
eles não farão.
Infelizmente não, né?
E tem um ditado muito comum. Quem se associa a essa torcida é porque tem a ideologia, o pensamento deles. É marginal também, Alexandre.
É verdade.
Não tem por outra.
Verdade. Alexandre Costa. Muito bem, com o Ralf de Carvalho e com o Léo Vasconcelos para a gente fazer o programa de hoje. Já falamos aqui dessa punição do esporte dos 8 jogos. Coloca outra questão aqui fora das 4 linhas. É que tem um advogado movendo ação popular devido à decisão da Federação Pernambucana de Futebol de adotar a torcida única no estado de Pernambuco.
Ô, Alexandre.
Oi.
Olha, essa questão do esporte hoje está muito em cima da torcida do esporte, porque é uma torcida bandida que já se conhece. Mas o Náutico tem também. O Náutico, a torcida do Náutico que acabou com a reunião do conselho. Pessoas que sustentam o clube, pessoas honoráveis, de respeito, que todo mundo reverencia, eles não consideram ninguém. Botaram as pessoas para correr da reunião do conselho. Faz um tempo isso, mas os caras ameaçaram, inclusive, os dois anteriores presidentes do clube, tiveram ameaça séria lá dentro, a gente lembra dos episódios. Quer dizer, o Náutico tem, o Santa Cruz, a Inferno Coral, foi banida. Então os clubes têm que se cuidar, têm que lembrar o Santa Cruz e o Náutico, quando tiver alguma coisa do tipo no tribunal, eles vão arguir, como agora fizeram com o Sport. Vocês não fizeram nada para afastar essas torcidas. Então o cacete come. Aí a mesma coisa vai acontecer com o Náutico Santa Cruz, que até agora não afastaram. No processo eleitoral, essas torcidas de bandido, elas são valorizadas no clube porque representa voto, pode eleger um presidente. Então a coisa está nesse pé. Ou limpa, ou isso não vai mudar.
É, chegou ao extremo. No Náutico teve a ameaça de morte ao Jael ano passado. No Santa Cruz, quebraram lá o escritório do André Frutuoso, invadiram lá e quebraram o escritório particular dele, que não tem nada a ver com o Santa Cruz. Tem muitos acontecimentos, né? Se a gente partir aqui para fazer um retrospecto de organizadas em Pernambuco, do que protagonizaram até agora, o Náutico teve a invasão de parte da organizada, todo mundo lembra, naquele jogo em que o Náutico estava para subir de divisão, e acabou que a parte dessa torcida, parte dos da organizada lá, essa parte entrou no gramado, e aí o Náutico foi punido, jogou de portões fechados. No Santa Cruz tem o fatídico acontecimento da privada atirada de lá de cima, de uma arquibancada do Arruda. Ah, mas foi para fora do estádio? Sim, mas o cara estava no estádio, ele foi lá, arrancou uma privada, atirou e acabou atingindo um torcedor lá do Paraná, que dizem que era da torcida do Sport, né, da torcida, parte da torcida que... organizada com o Paraná Clube. E o rapaz morreu, né?
Acabou inclusive, falecendo. Xande, só para não atrapalhar seu raciocínio, sim, esse crime da privada, né, como ficou conhecido, ele vai completar 10 anos. Década em maio, se não me engano, dia 5. Eu tô dizendo
que... Mas esse crime, a sociedade teve a resposta, né? Que a justiça puniu, meteu tudo na cadeia.
Eles estão responsáveis.
É isso que se quer. Se isso fosse feito com frequência, se não tivesse impunidade... Esses caras não estavam fazendo a bagunça que eles fazem. Eles tomam conta da cidade, eles riem da polícia e da gente. Porque eles tomam conta de bagunça. Dia de jogo é um inferno em certos bairros do Recife. Os aflitos, por exemplo, quem mora na Rosa e Silva e arredores, dia de jogo deve sofrer o que ninguém quer.
É, eu estava falando aqui também, Ralf, dessa medida do advogado Ailton Alfredo de Souza. Ele fez um requerimento aqui à Justiça, numa ação popular, questionando o Estado e município nesse desfecho aí da Federação Pernambucana de Futebol para que se tenha torcida única nos jogos do Estado.
Rapaz, interessante, Alexandre.
É bom lembrar que foi...
No tribunal hoje...
Só uma decisão, viu, Rolf, para você comentar, é que foi indeferida por ausência de tempo hábil para julgamento. Ou seja, o tempo não é o suficiente para que se haja isso para o clássico, por exemplo, do sábado entre Sport e Santa Cruz na Arena. E seria até uma injustiça... Porque o torcedor do Sport também não foi pro Arruda, né? Isso, então você tomar uma decisão dessa, colocar o torcedor do Santa Cruz lá pra Arena, a própria torcida, o clube, se sentiria injustiçado por essa decisão. Pois não, Ralf?
Eu ouvi de um juiz, se não estou enganado, no julgamento do Sport hoje lá no Rio, ele falando o seguinte, essa questão de torcida única. O tribunal também acha que torcida única não resolve, isso não diminui violência. Isso não diminui violência. Todo mundo sabe que não. Isso é uma bobagem que foi uma bandeira defendida aí pela Federação Paulista e que o presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho, também está empunhando essa bandeira. Mas isso, vocês vão ver. Deixa passar o tempo, mantenha a torcida única, que vocês vão ver que a violência não vai diminuir por isso. É lamentável, mas a saída é tirar o bandido da rua, não é tirar o torcedor do estádio, não.
Léo, diga aí sobre essa decisão aqui do advogado, não, esse pedido e não acatado até o momento.
Eu ia só complementar rapidinho, até como o Rafa falou, a gente não vai precisar ver, não. A gente já viu que mesmo com torcida única, teve confrontos nos bairros. Ou Sim. seja, é uma medida que não resolve, né? Não resolve de forma alguma. Agora, foi um pedido da Polícia Militar, muito mais pelo bom senso, né? E efetividade de organizar, né? Um jogo para duas torcidas, que a logística é completamente diferente, né? Mas a gente viu que não resolveu. Não resolveu e não vai resolver, mas os clubes concordaram. Agora, só para deixar claro, ele deu entrada nesse processo antes desse primeiro jogo. Eu escutei algumas pessoas comentando, dizendo, então só vai punir o esporte. Uhum. Não, a questão não foi essa. Foi dado entrada antes. Só que, obviamente, tem todo o rito, né? É da justiça, que não corre, infelizmente, de forma tão célere assim quanto a gente imagina.
Isso aqui é uma questão até para ser debatida, né? Com muito mais tempo e a cada ano. Não cabe agora, né, uma decisão de última hora. Tem que se tomar uma atitude de forma bastante antecipada. A Federação Pernambucana já deixou bem claro que não quer mais torcidas, as duas torcidas num clássico. O presidente da federação até entrou aí com um pedido nacional para que fosse torcida única em todos os estados. Evidentemente que cada um tem sua fórmula de fazer o campeonato, tem o seu sistema de segurança, tem um número também no efetivo, e aí diferencia, né? O estado de Pernambuco não tem um efetivo que tem a Paraíba, que não tem Alagoas. Então até nisso é difícil, né, tomar uma decisão como essa. Não tem como você colocar para todo mundo torcida única. E outra coisa, não foi resolvido, né? Se tivesse sido resolvido a questão da torcida única acabar com a violência, não foi. No jogo lá contra o Fortaleza, no ataque à delegação do Fortaleza, não havia torcida do Fortaleza.
Depois de torcida única, morreu uma torcedora do Palmeiras com um estilhaço de garrafa de vidro lá, lá em São Paulo. Quer dizer, não é porque tem torcida única que não tem violência. Você vê, no Rio de Janeiro, morreram 3 do ano passado para cá. 1 em Alagoas, 1 em Pernambuco e o restante em São Paulo. Quer dizer, onde tem torcida única. Se fosse assim, não teria acontecido esses lamentáveis, essas lamentáveis mortes lá em São Paulo, se a torcida única resolvesse. Agora, é a comodidade. Bota a torcida única e a gente deixa correr como está.
É o assunto que a gente já falou aqui muitas vezes, né? Repetidas vezes, fica até cansativo. Tem que se prender quem está envolvido lá, né?
Sim.
Nesses episódios de mortes, né? De confusão.
Xande, só para resumir em torno de tudo que a gente está falando, a gente já falou, o incidente, a violência não está localizada geograficamente nas redondezas da praça esportiva. O que aconteceu com Fortaleza é um exemplo. O que aconteceu nesse clássico de sábado antes dos jogos é outro exemplo, porque é torcida única. A partir do momento que as facções vão se organizando e fazem aquela caminhada, ou seja, não importa se é jogo da torcida, os integrantes das outras torcidas sabem que eles vão passar por determinado local e atacam. Então é isso que acontece. Então não tem a ver com torcida única. Infelizmente, não é a solução.
É verdade. Certamente o Edinaldo Santos vai estar comentando aqui mais tarde, vai trazer no Movimento Esportivo Debate, Bola Rolando e Movimento Esportivo Debate essa questão. Vai debater muito mais aqui com os amigos, mas é um tema até chato, né? Tomou o nosso programa todo aqui extenso, mas tem que ser discutido, tem que ser realmente tomada uma providência e não só punir a
instituição. Eu não soube ainda se o esporte vai recorrer, mas deve recorrer. É uma decisão de 5, o tribunal pleno tem 11 cabeças. O esporte pode conseguir, obviamente, uma redução de pena, pelo menos se livrar da multa de 80 mil, reduzir de 8 para 6, para 5 jogos. Isso normalmente se consegue quando vai para o pleno. É mais gente pensando, e aí já passou o impacto desse primeiro julgamento, que era o julgamento para dar exemplo ao país. Nós vamos mostrar que nós vamos punir com vara de ferro. Então, passado esse momento, é mais fácil que o tribunal faça a redução de pena. Eu espero que o Sport tenha recorrido. Acredito que deve ter recorrido.
E como disse o Ralf, não ficar abraçando os baderneiros, né? Porque isso aí é uma questão muito óbvia que tem acontecido aqui no futebol pernambucano. Receptividade calorosa para a torcida organizada.
E se Yuri Romão não afastar esse pessoal da ilha, o que ele está fazendo agora vai parecer hipocrisia.
Não vai servir de nada.
E pior, conivência. É? É. Conivência.
Nosso tempo foi embora. Um abraço, Ralf. Valeu, Léo.
Alexandre Costa.
Trabalhos técnicos, Edilson Lima e Sandro Garrido.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.